Está no ar mais um programa da Web Rádio ABED, Associação Brasileira de Educação à Distância. No programa de hoje, iremos contar para vocês um pouco sobre a cidade de Santos, que será neste ano a sede do 14º Congresso Internacional ABED de Educação à Distância, que acontece de 14 a 17 de setembro.
Iremos conversar também com Marcos Rezende, que é diretor da ABED, diretor executivo da empresa WebAula e coordenador do Grupo Nacional de Fornecedores de Produtos e Serviços para Educação à Distância. Marcos vai dar dicas para a compra de projetos de e-learning, vai falar sobre o encontro de fornecedores para educação à distância e também vai falar sobre o seu mini curso que acontecerá no Congresso.
E as novidades não param por aí. Teremos também a entrevista com a professora do minicurso Design Instrucional na Prática, Otacília da Paz Pereira.
E para encerrar, conversaremos com Marta Maia sobre Work-Based Learning, ou Aprendendo Através do Trabalho, que é o tema do seu paper e apresentação que foram aprovados para o Congresso da ABED.
Quando pensamos nas origens da cidade de Santos, somos levados a fazer uma viagem na história e chegamos às origens do Brasil. O litoral paulista e a ilha de São Vicente foram descobertos no início do ano de 1502. A ilha foi habitada poucos anos depois por elementos europeus e dessa ocupação espontânea surgiram dois pequenos núcleos urbanos. O povoado de São Vicente, que no ano de 1532 foi elevado à categoria de vila por Martim Afonso de Souza, e um agrupamento chamado Nova Povoação, fundado por Brás Cubas por volta de 1540.
O povoado foi elevado à categoria de vila por volta de 1545 e recebeu inicialmente o nome de Vila do Porto de Santos, depois simplesmente Vila de Santos. Por ter o principal porto do litoral paulista, apresentou um desenvolvimento acima das outras vilas litorâneas. Em sua história, estão registradas a economia açucareira, a dispersão bandeirante e o grande desenvolvimento proveniente da exportação de café.
A história de Santos não para por aí. Houve durante esses mais de 450 anos, invasão de índios e corsários, luta por hegemonia econômica e busca de novas formas de desenvolvimento social e econômico. A cidade que vai abrigar o 14º Congresso Internacional ABED de Educação à Distância possui muitas atrações.
E agora que você já conhece um pouco sobre a história de Santos, vamos conversar um pouco sobre a programação do Congresso. A Web Rádio ABED entrevistou Marcos Rezende sobre a compra inteligente de projetos de EAD, que é também o tema de um dos minicursos que serão realizados durante o Congresso.
Marcos, no próximo Congresso Internacional ABED, entre 14 e 17 de setembro de 2008, vai acontecer o encontro dos fornecedores de produtos e serviços de educação à distância. Qual a importância e escopo desse encontro?
Os fornecedores de educação à distância, principalmente de e-learning hoje no país, eles estão dispersos. Tem fornecedores no Nordeste, você tem no Sul, você tem no Centro-Oeste, Minas Gerais, São Paulo, Rio e por aí vai. Então, dada a diferença geográfica entre esses fornecedores e também o assunto, né? Que na verdade o e-learning ele é um subassunto do ensino à distância, né? O e-learning é a educação à distância pela internet. E nós estamos vivendo agora o boom do e-learning. A gente precisa não só de conversar sobre esse segmento novo, mas também de trocar ideias, até mesmo entre os concorrentes, para que a gente moralize o mercado, para que o mercado entenda como que ele deve comprar esse produto, esse serviço ou a mesclagem dos dois, para atender o seu propósito. Porque no final, o que você está entregando é a educação onde quer que seja, através de vários fornecedores. E a gente não pode ter tantas tecnologias diferentes, tantas maneiras diferentes de bolar curso, porque o Brasil precisa que isso ande muito rápido. Daí, a ABED, sensibilizada com isso, abriu também uma subseção para fazer esse encontro dos fornecedores de educação à distância do país. Nós já estamos agora na 9ª edição.
Que bom, hein? Realmente o encontro de fornecedores é uma iniciativa muito importante. Agora, Marcos, você também ministra no Congresso um mini curso que dá dicas para a compra inteligente de projetos de e-learning. Sintetize para os nossos ouvintes quais as principais questões envolvidas na compra de um projeto de e-learning. Mas ainda, responda também, por favor, quando uma empresa deve comprar um projeto pronto de learning em relação a desenvolver uma equipe interna para o projeto?
Bom, um projeto de ensino à distância, ele varia até onde você quer chegar. Não é nem pelo porte da empresa, é até onde você quer chegar. Você pode fazer uma coisa rápida. Por exemplo, existem usuários no Brasil, empresas no Brasil, que implantou, por exemplo, uma videoconferência, uma web conference, bem barata, com um softwarezinho de web conference, mais uma webcam de R$80, um microfone de R$10. E para ele está satisfeitíssimo. Ele implantou o projeto dele em uma semana, treina cerca de 30, 40 pessoas por semana, ou então divulga informações de produtos novos numa velocidade tremenda, e para ele, ele acha que implantou o e-learning. Ele implantou o e-learning, está correto. Se ele está cumprindo o objetivo, que é entregar o conhecimento na qualidade que ele quer e na velocidade que ele quer, pronto, o assunto acabou. Só que existem determinados horizontes de empresas, por exemplo, com maior número de funcionários, ou até de empresas que precisam de um treinamento diferente, que aí não pode se dar o luxo de fazer web conference, disponibilizar profissionais, dado o tamanho da demanda que ela tem. Por exemplo, você pode ter empresas aí de 40 funcionários, mas com 1.000 clientes. Você pode ter empresas com 4.000 colaboradores. Você pode ter empresa com 4.000 colaboradores e 200.000 clientes. Então, você quer fazer um ensino à distância para quem? Só para os colaboradores? Você quer atingir os fornecedores? Você quer atingir os seus clientes? Você quer atingir sua cadeia toda? Então, está na hora de você pensar em projetos de learning. E aí sim, o projeto e-learning, ele tem alguns pilares, como a plataforma de ensino à distância, que é a plataforma que vai receber esses milhares ou centenas de alunos que vão fazer o treinamento na hora que eles querem, manhã, tarde, noite, madrugada. Você tem que pensar numa equipe de suporte por trás disso aí. Suporte que eu estou dizendo é suporte ao aluno, suporte técnico dele, ou tira dúvida do curso dele, ou a motivação do aluno, porque quando você está lidando com treinamento de massa, você tem alunos que estão atrasados, você tem alunos medianos, você tem alunos adiantados, você tem alunos que precisam de motivação. Então, essa equipe por trás tem que usar as tecnologias do e-learning para fazer chegar a esse grupo de alunos diferentes mensagens diferentes. Mensagens de motivação, mensagens de parabéns, mensagens de incentivo. E você tem que agir com esses grupos de alunos de maneira diferente para atingir um objetivo só, que é o quê? A capacitação à distância, e que ele se certifique. Então, você tem empresas com a necessidade de treinamento em massa, você tem que, então, preocupar com esses pilares. Eu falei, então, já do LMS, que é a plataforma, que é o ambiente de aprendizado que vai receber essas centenas, esses milhares de alunos. Eu falei da equipe que você vai ter que ter por trás para poder dar assessoria para esses alunos, motivação, coordenar os treinamentos. E agora, sobre um pilar importantíssimo, que é o pilar do conteúdo, né? Que tipo de conteúdo que esse aluno vai encontrar? É uma apostila? É um conteúdo estático? Né? Se for uma apostila e um conteúdo estático, você está dando trabalho para a sua equipe de suporte, porque ela vai ter que fazer mágica para não deixar seus alunos desistirem do treinamento. Então, o conteúdo tem que ser um conteúdo lúdico, tem que ser um conteúdo animado, instigante, interativo, né? Que promova a interação do aluno com o conteúdo, para que o aprendizado entre na cabeça do aluno da melhor maneira possível. Todo mundo sabe que o ser humano, quanto mais você rouba, né, vamos dizer, a atenção do cérebro dele, mais ele retém conhecimento. Se você está brincando só com áudio, levando o ensino à distância só através do áudio, você vai ter uma queda aí muito grande. Áudio e vídeo, você vai ter uma melhora. Agora, áudio, vídeo, interação, aí sim você consegue uma retenção excelente de conhecimento. Se você deve montar uma equipe interna, uma equipe externa, depende do seu foco. Se você tem uma universidade corporativa estruturada, então você pode montar uma equipe interna para poder lidar com esses treinamentos. Agora, se você acha que não é foco da sua empresa, que o budget da sua área está focado para outras ações, você tem que escolher um terceiro no mercado. E aí você vai ter que escolher um fornecedor ou vários fornecedores. E para você escolher um fornecedor ou vários fornecedores, principalmente porque o ensino à distância é uma coisa nova, então você não tem aí fornecedores de 20 anos, de 15 anos, de 30 anos, você tem que ter métricas, você tem que ter alguns quesitos para que o seu projeto não naufrague por conta de maus fornecedores. E esse é o objetivo do curso que a ABED está promovendo lá em Santos agora, inaugurando esse mini curso, e se tudo der certo, a gente vai colocar ele depois pela internet, depois nos outros congressos e workshops da ABED. O intuito é o quê? Mostrar esse cenário, principalmente para os compradores de projetos e-learning, para que os compradores de projetos e-learning tenham em mãos ferramentas que possibilitem ele escolher um bom LMS, que possibilitem ele escolher um bom fornecedor de conteúdo ou bons fornecedores de conteúdo. Aliás, uma opinião minha é que a empresa não deve ter um só fornecedor de conteúdo, mesmo que ele tenha vários pedagogos, porque, querendo ou não, a linha pedagógica acaba sendo a mesma. O bom é ele ter vários fornecedores de conteúdo para que o curso tenha várias maneiras de instigar o aluno para interagir com o conteúdo. Então, são todas essas dicas e truques aí que eu vou estar ensinando lá em Santos, nesse mini curso que a ABED está promovendo.
Ótimo! Então, estão todos convidados a se inscrever no Congresso Internacional da ABED, que acontece agora de 14 a 17 de setembro de 2008, e a participarem do mini curso Dicas e Truques para Compra Inteligente de Projetos de Learning, ministrado por Marcos Rezende, diretor da empresa WebAula. Marcos, vou aproveitar teu tempo para uma última pergunta. O grupo de fornecedores de produtos e serviços de educação à distância está desenvolvendo um hot site. Como funciona essa iniciativa?
O grupo de fornecedores de educação à distância conseguiu materializar uma maneira de contribuir com a educação do mercado, vamos dizer assim, do mercado comprador. E essa maneira foi o desenvolvimento de um hot site. Esse hot site debaixo do site da ABED, e esse hot site ele vai ter dicas de como comprar um LMS, do que é um LMS, o que ele faz, de como produzir conteúdo, o que é uma célula de conteúdo, o que é um Rapid Learning, o que é uma fábrica de conteúdo, como que funciona o cenário mundial, como que funciona esse cenário aqui no Brasil, como que monta uma equipe de gestão de treinamentos. E lógico, essas empresas que estão participando, que são associadas à ABED, são empresas que estão preocupadas com qualidade no mercado. São empresas que estão assinando um código de ética de atuação, são empresas que têm um diferencial de mercado, isso não quer dizer que são mais caras, pelo contrário, são empresas que são preocupadas com aquilo que estão entregando, que têm, na verdade, no seu DNA a importância com a educação. E essas empresas muito preocupadas com os aventureiros que estão aparecendo no mercado, isso é muito comum em segmento novo, estão materializando esse hot site para poder ajudar nessa educação, para poder ter um código de conduta, um código de ética também nesse hot site. Esse mini curso com o hot site e mais algumas ações que a gente vai prover no futuro, a gente acredita que o mercado sério, comprador, né, que é aquele mercado que quer comprar um projeto e-learning que funcione, que atinja o seu objetivo, que é a capacitação, vai ver com bons olhos essas ações.
Outro mini curso que será ministrado durante o evento tem o tema Design Instrucional na Prática e será ministrado por Otacília da Paz Pereira e Sérgio Iesca Rodrigues. O Design Instrucional é a ligação entre a teoria de aprendizagem e a prática educacional e pedagógica. E agora vamos conversar com Otacília sobre o que é Design Instrucional, como se forma um profissional para atuar neste segmento e sobre o mini curso.
Otacília, o que é design instrucional? O que faz esse profissional?
Bem, André, nós poderíamos ficar aqui horas falando sobre o que é design instrucional, né? Levantando o que diz a bibliografia específica sobre o tema e tal. Mas vamos tentar aproveitar o nosso tempo, né? Buscar uma definição razoável sobre isso. O design instrucional é a base do processo de desenvolvimento dos cursos à distância. Então, por conta disso, o profissional que atua nessa área, ele é responsável pela construção da parte educacional dentro de toda a estrutura do curso. Por isso, ele precisa analisar o contexto em que o curso está inserido, quais são os melhores recursos e as melhores estratégias que devem ser utilizados, qual o perfil do aluno, além das formas de avaliação mais adequadas para a instrução de um curso online, de um curso na modalidade à distância.
Agora, qual a importância do design instrucional para o desenvolvimento da educação à distância?
Bom, pela minha resposta anterior, deve ter dado para perceber que o trabalho do designer instrucional pode determinar o fracasso ou o sucesso de um projeto educacional na modalidade à distância. Porque, como eu disse, esse profissional, essa área de conhecimento, ela está na base mesmo do processo de desenvolvimento de um projeto EAD. Então, se este profissional não fizer uma análise bastante criteriosa do contexto, principalmente no qual o curso está inserido e do público-alvo, aquele que destina, por exemplo, é bem provável que a solução encontrada não atenda às expectativas iniciais do projeto. Por isso, eu acredito que é tão fundamental o trabalho desse profissional dentro de um projeto e para que, de fato, ele seja bem realizado. Né, dentro da modalidade, dentro da educação à distância como um todo.
Tarsília, você pode dar para a gente alguns exemplos da atividade cotidiana de um profissional de design instrucional?
Claro, esse trabalho ele tem que ser bem realizado nas instruções, né? Daí o nome desse design instrucional ser bem escolhido, porque tanto o aluno, quando ele está estudando à distância, né, dentro das diversas possibilidades de um curso, que pode ser um curso no modelo auto-instrucional, no qual o aluno é responsável pelo seu próprio aprendizado, ou mesmo num curso em que tem um professor, tem a figura de um docente, mas que tem momentos em que ele de fato vai precisar ler um conteúdo e estar um pouco mais sozinho. As instruções para que ele não se perca dentro do ambiente, elas têm que ser muito bem feitas. E as escolhas das estratégias, quando eu digo aqui estratégias e recursos que de fato atendam o que aquele público necessita, é, por exemplo, apesar da gente querer sempre atender ali, pensando na usabilidade, pensando também na acessibilidade dos alunos que estudam nessa modalidade, né, a gente tem que pensar que algumas coisas estão bem feitas e outras não. Então, por exemplo, se a gente tem um curso auto-instrucional, no qual tem um personagem que vai ajudar o aluno na condução deste aprendizado, ele falha o tempo todo e você não tem ali, por exemplo, uma imagem na tela, ou uma animação, ou mesmo um texto para ser lido, né, você também não está ajudando nas diversas formas de aprender, porque tem gente que aprende muito mais ouvindo, ou tem gente que aprende muito mais lendo. O design institucional, então, tem que olhar, tem um olhar muito atento para, de fato, escolher o que é melhor. Então, se você tem muita daquela história que é meio batida, mas que é verdade, uma imagem vale mil palavras, isso é sério, porque às vezes a gente tenta explicar por um texto o que pode ser muito melhor. Então, as escolhas dessas estratégias, elas são fundamentais. E o design institucional o papel do design institucional é isso.
E existem profissionais qualificados nessa área? Como é que se forma um profissional como esse? Como é que se forma um design institucional, Tarsília?
Olha, para essa pergunta eu vou falar um pouco da minha trajetória pessoal, pode ser? A minha formação é em letras e eu acabei atuando na área de educação meio que por acaso. E muito do que eu aprendi foi mesmo na prática, daí até a escolha por esse título para o nosso minicurso. Bem, o mercado ainda é carente de profissionais qualificados nessa área, até porque precisa de competências que vão desde a eficiência na comunicação escrita até o conhecimento das diferentes mídias, de diferentes recursos tecnológicos utilizados quando a gente está falando de aprendizagem, né, de educação à distância na modalidade online, porque essa não é a única maneira de se estudar à distância, mas o foco do meu trabalho é esse, então eu tenho mais facilidade para falar sobre isso. Então, o ideal é que a formação em design instrucional, do meu ponto de vista, seja multidisciplinar mesmo, já que a atuação desse profissional é multidisciplinar. Né? Ele precisa saber um pouquinho de cada coisa para poder realizar um bom trabalho. E isso significa justamente que ele possa ter formação em áreas as mais diversas, como eu, que venho da área de letras, como profissionais que vêm da área de comunicação, outros que vêm da área de tecnologia, enfim, né? De RH, tem de tudo. Mas, no entanto, para que este profissional ele alcance a excelência na profissão, ele deve procurar se especializar constantemente. E aí fica a dica que isso pode ser feito por meio de leituras relacionadas com o tema, cursos de extensão, cursos de pós-graduação, que também já existe, inclusive cursos de pós-graduação em design institucional à distância, já para que a pessoa estude educação à distância por dentro da modalidade. Ou mesmo, vamos lá, aproveitando o nosso mini curso no Congresso Internacional da ABED, que vai tratar deste tema.
E o SENAC São Paulo, ele tem algum curso específico para atuação em design instrucional ou que ajude nessa atuação?
Na verdade, isso ainda aqui no SENAC ainda não, mas a gente está refletindo sobre a possibilidade de desenvolver um curso que atenda o que alguns outros que existem no NAD ainda não atendem. Né? Isso está aí no forno, em breve a gente pode ter mais informações sobre isso. Tem alguns outros cursos da área de educação, como a Oficina de Tutores, que faz a formação aí, né, que ajuda na formação dos profissionais, dos professores, que às vezes tem a dinâmica da sala de aula presencial, mas ainda patina um pouco em como trabalhar nesse ambiente online. Tem o planejamento de ambientes virtuais de aprendizagem, que está um pouco mais próximo desse design institucional. E o sala de aula interativa, que também compõe aí um itinerário formativo para quem ainda travou com essas questões de educação à distância. Mas de design institucional, especificamente, a gente ainda não tem no momento.
Agora, para finalizar, conta para a gente um pouco sobre o mini curso.
Não vou falar muito para não acabar com a surpresa, mas no dia 14 de setembro, o dia que é a abertura oficial do evento, Sérgio Iessa e eu, que trabalha comigo aqui na equipe pedagógica do SENAC São Paulo, vamos então oferecer o mini curso de design institucional na prática. E o principal objetivo é que os participantes conheçam como é o dia a dia de trabalho do design institucional para cursos à distância, na modalidade online, como eu já disse, que é onde a gente trabalha. E nesse dia também a gente pretende proporcionar uma vivência mesmo, como DI, né? Como design institucional a partir do estudo de casos reais. Então, para isso, a gente vai levar alguns exemplos de problemas, né? E as respectivas soluções que nós aqui da equipe de design institucionais do SENAC encontramos para esses problemas. E eles vão ver um pouco como foi esse processo, desde o desenvolvimento lá da solução, do contexto, tudo isso que eu disse um pouco até agora, e pensar, desenvolver um roteiro, storyboard, e a realização do produto. Então, o que a gente vai mostrar não é só o produto, não é o bonequinho falando, se for o caso, mas é por que o bonequinho está falando, meio que contextualizar e mostrar alguns estudos de casos reais, né, que a gente trabalhou aqui no SENAC. Então fica aí o convite para este encontro no domingo lá em Santos.
O congresso deste ano promete muitas novidades e as inscrições podem ser feitas no seguinte endereço: www.abed.org.br/congresso2008. Os interessados devem ficar atentos, pois as vagas são limitadas.
A professora Marta Maia, em uma interessante entrevista, fala sobre Work-Based Learning, que é o tema de seu paper e apresentação aprovados para o Congresso ABED.
Marta, a apresentação que você vai fazer no Congresso Internacional da ABED é sobre o seu paper aprovado, que se chama Work-Based Learning. Ele é baseado em um curso da Fundação Getúlio Vargas. O que você pode nos contar sobre esse curso e a sua apresentação?
André, eu vou falar sobre a experiência do BI1, apesar de não estar mais na coordenação dos cursos à distância da Fundação Getúlio Vargas. Mas esse curso foi criado durante a minha gestão. Então, eu vou falar da experiência no passado, ok? Eu vou falar do conhecimento do que nós fizemos no passado. Eu deixei de ocupar este cargo em janeiro deste ano. Portanto, eu não falo mais como coordenadora dos cursos à distância da Fundação Getúlio Vargas, ok? O curso foi criado para atender uma demanda da própria empresa que veio nos procurar para fazer uma capacitação da sua empresa. E a demanda do presidente da empresa era bem clara, era bem razoável, fácil de entender, que dizia o seguinte: eu quero um curso no qual meus funcionários tem um MBA, mas que no final não só eles têm um certificado, mas sim que todo o aprendizado durante o curso fosse aplicado na própria empresa, revertido para o próprio trabalho deles. Então, com o início dessas conversas, nós começamos a pensar que base pedagógica, que estrutura curricular nós podíamos utilizar para montar o curso para atender esse cliente dessa forma. E aí, nos deparamos com a ideia do Work-Based Learning. Essa ideia veio a calhar justamente porque prevê o aprendizado do aluno na prática. Então, leva em consideração o que ele já aprendeu, o que ele tem aprendido no dia a dia dele na empresa, associa isso à parte teórica toda que o professor tem a acumular e, no final, o professor, justamente com o presidente da empresa, elabora um trabalho que seja um trabalho, um desafio que aqueles consultores dessa empresa estejam passando por uma dificuldade ou estejam sendo desafiados para entender. Então, na verdade, eles aplicam a teoria que o professor deu em aula, mas a necessidade e o aprendizado que ele já tem na prática, com algo que no futuro vai ser utilizado e implementado na própria empresa. Com isso, eles criaram um banco de dados de trabalhos feitos, realizados pelos alunos, que podem ser alunos, consultores da própria empresa, os fornecedores e os clientes deles. Todos eles trabalhando em parceria criam esses resultados. Esse trabalho, no final, é apresentado para a própria classe, em parceria com o professor, que vai fazendo a análise e uma discussão. E os melhores trabalhos são colocados em prática imediatamente na própria empresa. Quer seja para ajudar aquele cliente que participou do trabalho, elaborando o trabalho final da disciplina, quer seja pelo fornecedor que está sugerindo uma nova ideia de como aplicar aquela metodologia. Conclusão, agrada a todos. Agrada ao presidente da empresa que tem o seu funcionário não só capacitado, melhor capacitado para o entendimento daquilo que ele deveria saber, mas também para atender clientes e fornecedores com as suas demandas específicas. Então ele está atendendo a rede como um todo, todos em volta dele, e conseguindo dessa forma capacitar no trabalho de uma forma muito mais prática, muito mais lógica para o aluno aquilo que eles vieram buscar. É um MBA, é um lato sensu, 360 horas, credenciado pelo MEC, aprovado, etc. E com essa visão prática de lidar com a teoria e a prática do dia a dia do aluno. O resultado hoje, eles têm uma base de mais ou menos 230 trabalhos elaborados durante o curso todo, e esses trabalhos funcionam como ideias inovadoras, soluções de problemas, são bancos de ideias. É um banco de ideias. Alguns são implementados tanto na própria empresa quanto nos clientes ou nos fornecedores. Com isso, eles estão ganhando, eles acreditam, a empresa acredita que contratou o curso, que vai conseguir no mercado um destaque muito maior perante os seus concorrentes, porque os seus funcionários não têm mais a visão simplesmente daquela parte única que eles tratavam na empresa. Eles passaram a entender sobre todo. A mudança é realmente radical. Espero que no futuro próximo, o curso está terminando, eles devem estar entregando o TCC agora no final do segundo semestre. A partir do ano que vem, nós vamos conseguir ouvir falar da empresa no mercado e a revolução que ela vai ter feito.
E é totalmente à distância?
É, semipresencial.
Obrigado.
De nada, foi um prazer.
Venha discutir mais sobre os assuntos apresentados no programa de hoje. Para isso, faça a inscrição para o Congresso ABED 2008. E não esqueçam, as vagas são limitadas.
Este programa foi criado e desenvolvido pela equipe da Web Rádio ABED, formada por André Genesini, Adriana Santos e Mônica Mandagi. São as novidades sobre a cidade de Santos e o 14º Congresso Internacional ABED de Educação à Distância. Os locutores dessa edição são Adriana Santos e Rafael Rogatti. O roteiro é de Mônica Mandagi. As entrevistas foram conduzidas por André Genesini.